Olho no Preço, com Fabrício Tonegotti.
Nove horas e 17 minutos, colunas de Olho no Preço no ar com Fabrício Tonegutti. E hoje nós vamos falar sobre a inflação alta na cozinha. Fabrício, hoje o nosso papo começa dentro da cozinha. O IPCA mais recente mostrou que o supermercado voltou a pesar. O que que aconteceu? Bom dia.
Vamos lá. O que aconteceu? Aconteceu que o IPCA foi divulgado agora. E ele foi divulgado trazendo uma inflação que pode parecer que é uma boa notícia, mostrando que a inflação de maio está menor do que a de abril. Isso é uma coisa boa, né? Podia ser pior. Mas a comida, ela veio fortemente alta, veio com IPCA mostrando 0,58% de aumento em relação a abril. Abril era 0,67, por isso que eu estou dizendo que podia ser pior, né? 0,67 em abril, agora 0,58 em maio. Mas o grupo de alimentação e bebidas, que no fim é uma coisa que impacta muito a gente, né, Rita? Ele subiu 1,33%. Ele respondeu sozinho, só comida e bebida subiu, representou mais da metade da inflação do mês. E a comida dentro de casa subiu ainda mais, que é o que mais impacta mesmo, né? Subiu 1,65%. Então, o índice ele veio menor do que em abril, mas no prato do brasileiro, no nosso dia a dia, veio uma inflação muito salgada.
E quem foram os vilões na feira dessa vez?
Bom, dessa vez, o problema é que os vilões, eles foram justamente os produtos que a gente mais consome no dia a dia. Quando a gente olha para o supermercado, a gente vê o seguinte, o setor, basicamente você divide assim, o que é hortifruti de um lado e o que é legumes de um lado e o que é fruto do outro, você tem basicamente assim, 80% da venda do que é legume, não me crucifiquem, eu vou botar tomate junto com legume aqui, é só porque a gente bota na mesma saladinha, tá
com
bom?
Com certeza.
Mas você tem o seguinte, batata, cebola, tomate e cenoura, quando você junta isso, batata, cebola, tomate, cenoura, isso é 80% de toda a venda de hortifruti no supermercado. E quando você vai olhar para fruta, a gente olha laranja, maçã, e são três. E no fim ela representa 80% das vendas. Aqui, o que a gente está olhando é que só batata, ela já chegou subindo 44,69% de um mês para o outro. O pepino foi quase a mesma coisa, 44,30%. E depois veio tomate, eu estou dizendo que dos quatro... A gente teve batata 44%, tomate 20%, cebola 16% e a cenoura quase 9%. Além disso, você ainda teve aumento no feijão carioca, que foi 6,44%, morango 16,6%. Então, tem até um itemzinho ou outro que são itens mais especiais, né? Falou em morango, já é um item especial. Mas, de resto, a gente viu que as coisas do dia a dia ficaram muito caras. Batata, tomate, essa é a base do almoço, é a base do jantar, da comida que a gente vai, da marmita, da feira da semana. E tudo isso subiu, e não subiu pouquinho não, subiu muito forte.
Um absurdo mesmo. Por exemplo, uma experiência própria minha indo ao supermercado nas últimas semanas, é o preço da batata e da cenoura. Eu olhava assim, o que foi que aconteceu aqui, gente? R$11 o quilo da batata, da cenoura, 9. Ficava assim, elas competindo, a batata e a cenoura. Eu falei, agora ponto, a gente não vai poder comer mais batata nem cenoura. Aí... Eu peguei alguns, porque a gente não fica sem, mas olhei para beterraba, falei, tava mais barato, falei, se a gente vai consumir mais beterraba agora, né? Então, o consumidor, ele tem que achar estratégias, pô, no hortifruti, o que é que tá mais em conta? Então, a gente vai consumir mais isso aqui, até que isso aqui volte ao preço normal e que dê pra gente levar uma boa quantidade, né, Fabrício? Mas por que que subiu tanto? É só inflação ou tem uma causa concreta por trás?
tem causa, sim, tem uma causa bem, bem clara. E quando a gente fala de inflação desses produtos, né, são produtos que são lavoura curta, safra curta. Então, batata, a gente planta, colhe, enfim. O problema aqui, por exemplo, na batata, a gente terminou uma safra e ainda não conseguiu colher a próxima. Então, quando você está... Já comeu a antiga, ainda não chegou, já comi o almoço, o horário da janta, ainda eu fico com fome no meio do caminho. É mais ou menos isso. Parou a safra anterior, não chegou a nova e está faltando batata no mercado. Então, toda vez que você tem menos oferta e mais procura, acaba subindo e subindo forte. Principalmente porque é um dos produtos que a gente mais consome. Como é que a gente fica sem batata em casa?
Não tem jeito. Como.
E depois, não tem como. Depois, tomate. Tomate é a mesma coisa. Com frio, o frio ele atrasa a maturação. Eles demoram mais para amadurecer. Pronto. Demorou para amadurecer, demora para colher. Se demora para colher, falta produto, vai subir o preço. Cebola, a mesma coisa, a oferta do que a gente está colhendo no Brasil, mesmo somando com a cebola importada, ainda não foi suficiente para atender todo o mercado. Cenoura está faltando em várias regiões, não conseguiram colher cenoura. Em Minas Gerais, conseguiu ter uma boa safra de cenoura, ela acabou tendo que mandar cenoura para os outros estados. E aí o que que acontece? Se você tira um produto de um lugar e manda para outro, você precisa gastar com frete. E aí o frete aumenta o custo do produto, não vai ter jeito, isso vai ser repassado para o consumidor final. Então, a gente vê isso, faltou produto, ora por conta do frio, ora por conta de chuva, e isso prejudicou demais a lavoura e atrapalhou. Está faltando esses produtos no mercado, por isso que quando tem, tem caro, muito caro.
Olha, Fabrício, a gente tem interações lá no YouTube, muita gente também falando que sentiu esse impacto no bolso, né? A Renata falou assim, um absurdo os preços, comer saudável tá ficando caro. E também temos aqui a mensagem da Alice, fui no Hortifruti essa semana e a caixinha do morango estava custando R$38. E também o Alex, ele disse que o leite subiu muito também, né, fazendo essa contribuição aqui na nossa coluna de hoje. E a Raul Biali, ela disse que até perguntou para a moça do caixa do Hortifruti se ela tinha passado algo errado, porque comprou tomate e banana da terra e deu 75 conto. Meu Deus do céu, então não é só uma realidade do Acre, é geral, viu? É uma realidade geral.
É geral.
E Fabrício, e agora a gente olhando para o quadro geral na economia, se maio veio menor que abril, dá para dizer que a inflação está melhorando?
Rita, eu queria poder dizer que tá, eu adoro trazer boa notícia, Rita, mas a verdade é que o máximo que a gente consegue dizer é que podia ser pior, mas não dá para dizer que tá melhorando não, sabe por quê? Maio, ele veio menor do que abril, sim, isso é uma boa notícia, só que para um mês de maio, 0,58% é um valor alto. Então, se a gente olhar para os últimos 5 anos, esse foi o maior índice de maio dos últimos 5 anos. Ao longo do ano, é normal que a gente tenha essa sazonalidade. Vai ter mês que vai ter uma inflação maior, mês de reajuste de energia, mês de reajuste de escola, enfim, existe já uma sazonalidade. Você sabe que vai ter meses que a inflação vai ser maior, meses que ela vai ser um pouco menor. Para maio, a gente esperava uma inflação um pouco menor. Pra você ter ideia, o ano passado foi menos de 0,30. Enfim, de repente agora quase 0,60, quase o dobro. Então, a gente esperava um pouco menor do que esse 0,58. E no acumulado de 12 meses, o IPCA ele está em 4,72. Só para a gente lembrar, o Banco Central ele tem uma meta de inflação central de 3% e ele dá 50% de lambuja, né? Pode passar 50% disso, então pode chegar em 4,5% e já passou esse 4,5%, a gente já está em 4,72. Então, se a gente esperava que maio fosse um desses meses que puxava essa média para baixo para ajudar a trazer essa meta da inflação mais para dentro do limite, já estourou. Imagina nos meses que a gente já imagina que vão ser meses de inflação alta. Então, a verdade é, foi menor do que abril? Foi, mas a gente esperava que fosse ainda menor, e a inflação está incomodando, e está incomodando no dia a dia da população, onde a gente percebe todo dia que está caro, está vendo no nosso bolso, porque são coisas que a gente consome todo santo dia, né?
Exatamente. Temos aqui também a pergunta do Alex, lá no YouTube. Ele disse: o choque nos preços de logística, fertilizantes e fatores climáticos, podemos dizer que impactou em nosso bolso?
A gente pode dizer que ajudou a impactar, mas ele não explica sozinho isso, porque isso era parte só do custo. Ele não explica a parte da ausência do produto. Ele explica, o produto que chegou, ele chegou com um custo maior. O problema é o produto que nem chegou a ser produzido no mercado, ele que nem chegou a ir para o mercado. Então, só é transportado aquilo que foi produzido. Como ele não foi produzido, ele não foi transportado. Então, a logística, ela explica parte do custo, mas ela não explica 44% de aumento. Esses aumentos tão grandes assim são justificados pelo clima, muito mais do que pelo custo. E a boa notícia é, temos aí um horizonte em que provavelmente vamos ter uma redução de combustível, vamos ter uma redução de fertilizante, né? Esperamos, vamos confirmar.
Fabrício, e com relação a essa inflação que continua incomodando, o que que significa para o governo, para o Banco Central e também para o consumidor?
Governo significa que toda vez que incomoda a população em coisas tão cotidianas, né, isso é ruim, principalmente no ano de eleição. Isso então, aumenta uma pressão política, né? Comida cara é uma coisa que incomoda muito as pessoas. Para o Banco Central, ele já faz com que o Banco Central tenha que pensar em dar uma justificativa porque é que ele está acima da meta e vai ficar difícil cortar os juros. A gente está precisando de cortar esse juro, mas com a inflação alta, não vai cortar juros. Então, pode até, dependendo do cenário, ter um cortezinho pequeno, mas toda vez que você vê mais inflação, já tem que traduzir na nossa cabeça: o governo vai segurar os juros altos por mais tempo. E para o consumidor, se está cara a comida e o juro vai ficar caro, eu tenho o pior dos dois mundos, eu tenho crédito caro e supermercado caro. Então, a dica prática é fazer exatamente o que você fez, Rita. Não dá para comprar batata, eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Eu vou levar o chuchu, eu vou levar beterraba, alguma coisa a gente vai ter que fazer, trocar produto mesmo. Tem produto que não sofreu tanto, tem produto que está sendo colhido agora. Então, a gente vai ter que aproveitar essa sazonalidade, essa desigualdade de oferta e procura, e achar produtos que não estejam tão caros assim. Infelizmente, a gente vai ter que mudar a nossa lista de compra, a gente vai ter que mudar um pouquinho as nossas receitas. Mas a gente precisa olhar isso e evitar desperdício e ser flexível mesmo na hora de encarar o que a gente vai comer, né? Hoje, se você entrar no supermercado com a listinha fixazinha lá do que você quer e não abrir mão disso, pode saber que vai estourar no seu orçamento.
Com certeza, Fabrício, muito obrigada falando sobre esse assunto aqui hoje com a gente. E tem a mensagem do Victor. Para finalizar, ele disse que comprava laranja a R$3 o quilo, porém já viu lugares que o quilo passou de 8. Então, Victor, faz que nem eu. Vai olhando outras frutas aí que estão mais em conta, substitui o produto, porque até essa situação melhorar. Fabrício, muito obrigada, bom dia para você, uma excelente quarta-feira. A gente se encontra na próxima quarta-feira, tá bom?
Até a próxima, bom dia.